Estamos aqui mais uma leitura de e-mails. Mas vocês acharam que a leitura de e-mails morreu? Não, os nossos apoiadores retiraram ela do fundo de Hades, né? Da terra de Hades. E a gente agora tá de volta aqui com a leitura de e-mails. Mas cabe lembrar, é claro, antes de a gente até passar a fala para todo mundo aqui, que só tem leitura de e-mails também se as pessoas mandarem leitura de e-mails, né? Quer dizer, se mandarem e-mails, né? Aí a gente lê. Se não mandar, a gente não vai conseguir ler. Então, fica a dica aí.
Faz sentido, hein?
Depois desse rage aqui, meu nome é Thiago Queiroz, né? E tamo aí.
Aqui é Victor Neves. Ih, faz tempo que eu não leio e-mail, hein? Quero saber o dever de vocês.
Aqui é Bruno Vilas Boas e é a primeira vez que eu vou ler e-mails.
Olha isso, hein? Que momento especial.
Fica incógnita antes de começar. Será que o Bruno sabe ler ou não?
Opa. Olha, comparando com o que a gente tem ali, que é o Alberto, né? Que ele inclusive não tá aqui. Enfim, a gente deve estar enrolado na treta da vida. A gente sabe que é difícil alguém bater em matéria de ruindade de ler e-mails, né, cara? Porque ali é difícil.
O que ele tem de velocidade de leitura, tipo, pra acabar o livro, ele tem dificuldade de ler o que... Enfim, não consegui.
Ler em voz alta.
Não tem verbo pra isso. Os verbos são ler.
Então vamos lá, olha só. Tá, então o primeiro e-mail que eu tenho aqui é da Beth Sacoma, uma apoiadora nossa de longa data. Ela mandou um e-mail muito fofo pra mim, mas eu preciso compartilhar com vocês porque é muito bonitinho, tá bom? Querido Thiago, faz dias que começo e paro esse e-mail. Primeiro penso que é uma bobagem te enviar mensagens com tantas coisas que você faz pra se ocupar. Depois penso como eu gostaria que você soubesse o quanto te admiro e que talvez essas palavras sejam uma forma de te abraçar virtualmente. Porque é isso que se faria se eu te encontrasse. Te daria um longo e profundo abraço. Muito obrigado, Beth. Daqueles que acostumam causar constrangimento em quem não foi criado em meio a demonstrações de carinho. Pois é, eu ficaria embaraçado com um abraço desses. Chocoronga para um dia isso acontecer. Então bora lá. Te sigo há pouco mais de um ano, comecei pelo Tricôzinho, virei apoiadora supimpa e recentemente devorei seu livro. Caraca, Thiago, que livro! Como queria que o mundo pudesse ler sua obra? Ela tá, assim, botando muito lá em cima, gente. Não é isso tudo, não, tá? Como queria poder furar a bolha e esfregar ele com muito amor e CNV? Aí ela botou uns emojis de olho, assim, tipo... só que não. Na cara de tanta gente que defende e pratica a desastrosa e falida educação tradicional. Enfim, seguimos na luta pelas nossas crianças. É exatamente isso, Beth. É pauleira. E se a gente fala um pouco mais alto, a galera, né, manda o povo perseguir a gente nas redes sociais. Eu recebi uma educação autoritária e aproveitei a oportunidade que a vida me trouxe para criar... Peraí. E aproveitei a oportunidade que a vida me trouxe de criar um ser humano para me transformar totalmente. Definitivamente, eu sou outra pessoa após o nascimento da minha pequena Mariana, minha mestra de 3 anos. Costumo dizer que eu pedi a Deus para ser uma pessoa melhor. E em resposta ao meu pedido, ele me mandou uma filha. Meu marido e eu somamos 8 sobrinhos. E embora eu sempre tenha... tá difícil. E embora eu sempre tenha tido uma inclinação maior a acolher as crianças, nem de perto fiz pelos meus sobrinhos o que hoje consigo fazer pela minha filha. Sinto muito por eles. Já com a Mariana, não tenho dúvidas do caminho e quando também sou acolhida por ela. Sei que é o sinal de que já está dando certo. Já tive essa demonstração algumas vezes, mas vou compartilhar apenas um com você... Mas vou compartilhar apenas uma com vocês. Na segunda-feira, estava apressada, arrumando umas coisas quando a Mariana abriu a geladeira e me pediu ovo. Me abaixei para alcançá-los e quando levantei, bati muito forte com a minha cabeça na porta do freezer. Me abaixei de volta com a mão na cabeça e chorando, porque estava doendo. E porque estava com raiva de ter tanta coisa no caminho para que a gente consiga concluir uma simples tarefa na vida. Ela me abraçou, beijou minha cabeça e disse, respira fundo, mamãe. Tiago, meu coração se encheu de amor e orgulho. Abracei a minha pequena de volta e lembrei das suas palavras, que o abraço cura. E não é que cura mesmo, meu amigo? Enfim, preciso também te contar que inúmeras vezes já sonhei que estava te visitando, conhecendo a Anne, Dante, Gael e Maia. Um sonho tão real que no dia seguinte acordo me sentindo feliz para viver no mesmo tempo que uma pessoa que me inspira tanto e que tem um dom de deixar nossos corações quentinhos e quem envia muitas energias de amor, saúde e felicidade. Tiago, se por acaso algum dia você duvidar do alcance do seu trabalho, por favor lembre-se desse e-mail aqui e de tantos outros que você deve receber. E acredite, você muda vidas. Seu propósito é muito nobre e eu sou uma seguidora que tenta aprender e influenciar o máximo que posso na minha volta, buscando deixar filhos e crianças mais seguras emocionalmente para o mundo. Afinal, descobri que a pergunta certa não é que mundo queremos deixar para os nossos filhos, mas sim que filhos e filhas queremos deixar para o mundo e eles são... Não, para o mundo, eles e elas que serão o mundo. Eu sei a resposta e me alivia saber que estamos juntos nessa. Obrigado por tanto, obrigado por sua generosidade, pelo seu inestimável trabalho de mudar vidas. Com muito amor, Beth Sacon. Aí botou um PS aqui, caramba, de e-mail grande. Eu queria só comentar aqui que pode parecer que eu leio esse e-mail aqui é uma grande ego trip, mas não é. É porque ele foi muito especial para mim, porque eu li esse e-mail num momento que eu tava recebendo uma certa carga de, né, de ódio nas redes sociais e tudo mais. E assim, as pessoas precisam saber que esse tipo de e-mail realmente ajuda a gente a seguir em frente, a levantar a cabeça e saber que a gente tem um impacto mesmo. Porque na maior parte das vezes a gente acha que, sabe, tipo, ninguém tá ouvindo a gente, que não serve pra nada, e a gente se questiona muito e rola muito aquele complexo lá de a síndrome do impostor, na verdade, né? Então, Beth, muito, muito obrigado mesmo por esse carinho todo. Eu tenho certeza que não só me ajuda, mas ajuda os meninos que estão aqui também comigo. Quase toda semana a gente gravando até meia-noite, fazendo um monte de coisa aqui pra poder dar conta das coisas.
É bom mandar mesmo, porque senão a gente fica puto mesmo, pra caraca. Sacanagem. Brincadeira, não, é sério mesmo. É bom saber isso, porque muitas vezes é transparente o nosso trabalho, né? Tipo, ninguém. A gente não tem um retorno, um feedback, né? Dizendo, não, esse programa deu certo nisso, deu errado naquilo. É tipo, muito no escuro mesmo que a gente atira.
Pois é, ela inclusive. Pode falar, Bruninho.
Não, eu queria fazer dois comentários rápidos, né? Assim, primeiro, três na verdade. O primeiro é agradecer a Beth. E segundo, assim, fortalecer esse movimento, né? Que a Beth, assim, gastar o tempo dela pra elogiar, pra falar bem. Porque eu conheço muita gente que faz isso, assim. Ai, poxa, tenho certeza que ele não vai ter tempo. Então não vou mandar uma coisa boa. Mas quantas pessoas reclamam, elas gastam o tempo dela para reclamar. Uhum. Então, às vezes, quem tá falando mal é muito menos gente. Só que essas pessoas fazem muito barulho. E quem tá falando bem, às vezes, não faz barulho. E a gente tem que começar a gastar nossa energia para falar o bem, para elogiar as pessoas, para mandar essa energia positiva, né? E a outra coisa, eu fiquei pensando nisso, né? Como que é lindo esse retorno. Então, quando a Beth fala que a filha dela teve essa empatia.
Não é?
Ela falou a idade da filha?
Não. Ela, inclusive, ela tá aqui no chat dos apoiadores. Ela falou, gente, meu e-mail, morri. Diz qual é a idade da Mariana aí, Beth.
Porque é muito lindo quando isso acontece. Porque a sociedade inteira espera que os nossos filhos sejam robôs.
Uhum.
E eles vão elogiar a sua educação se o seu filho chegar robótico. Mas é quando o seu filho chega e faz uma coisa dessa, ele quebra. Hoje, meu filho com a avó, a mesma coisa. A avó começou a chorar, dizendo que tava com saudade, não sei o que lá. E ele falou, tá com saudade, vovó? Poxa, vovó. Ele em nenhum momento falou assim, não fica assim não, não chora não. Ele abraçou ela, falou, poxa, vovó, você tá com saudade? E abraçou. E aí ela ficou toda feliz, porque numa outra situação, uma outra neta falou, ah, avó, não chora não, não precisa chorar não. E assim, como que isso não é acolhedor, nem com um adulto, né? Então quando, tipo, mamãe, respira.
Uhum.
É muito bonito isso, né? Porque, tipo assim, você tem o direito de estar assim, mas respira. É bonitinho, né? Ver uma criança, gente, ter essa postura.
E ter essa inteligência emocional, né, cara? Olha que incrível. E ela falou aqui no chat, tem 3 anos. Então, pô, olha só, cara, com 3 anos já tá fazendo isso. Muito
tá
legal.
Melhor do que a maioria dos adultos que eu conheço, tá?
Melhor. Tá brincando, mas eu tava com quem que eu tava conversando? Com você, amor? Não lembro. É que eu tava tentando fazer um levantamento dos adultos que eu conheço. Adultos que eu digo, porque a gente é adulto, né? Só que eu sempre esqueço disso. Das pessoas nível nossos pais e tudo mais.
Uhum.
Quem que bate bem na cabeça, sabe? Quem que não precisa de terapeuta? Cara, não salva um.
É mesmo.
100% das pessoas que eu conheço...
Nossa. Eu tô precisa com medo de fazer levantamento.
Sério? Faz o levantamento aí. Faz o teste aí, gente. Pergunta aí. Seus pais, amigos dos seus pais, seus tios, assim, familiares e conhecidos.
Salva um.
Quem bate bem da cabeça? Que tipo, caraca, não, esse cara aqui é uma pessoa que eu posso pegar um conselho, entender, sabe? Ter uma empatia, faz
depende,
CV, CNV.
Né? Depende do conselho que você quer. Se for conselho de coisa bizarra, conservadora, eu sei a quem pedir, mas eu não quero ter esse tipo de conselho. Então, beleza.
Entendi. Mas é bizarro, né?
É, cara. É bizarro.
Chocante.
Vamos pro próximo e-mail. Só mandando aqui um beijo pro Leandro, que tá vendo a gente aqui na live. Ney Costa. Ô, Ney Costa, vai, quero um desenho da gente aqui, hein, falando. O Vitor até mudou a câmera aqui pra ficar um pouco menos pior, aquela câmera ridícula que ele tava usando.
Aí por isso eu mudei. Senão não mudava. Mas
tá vamos fazer melhor. Aí. Tá melhor mesmo. Tá com uma camisetinha aqui, mamãe tô forte. Ah. Né?
Posso ler e-mail? Vou ler e-mail.
Calma, aqui também tem a Ocupação VEG que deu oi. Oi, eu não sei qual é o seu nome, esse aqui é o nome que tá do seu, provavelmente do seu canal no YouTube, né? Então depois você fala qual que é o nome pra gente saber quem é.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail a ser lido é do Ângelo Bernardo Brasil de Souza.
Ângelo Bernard? Tá agora
Angel
não.
Ângelo Bernard tá aí?
Não, tá não.
Daqui a pouco ele entra. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve. Estou muito feliz de poder interagir novamente com esse podcast tão querido.
Opa.
Sim, eu sei que eu poderia ter mandado outros e-mails e que vocês iam ler, pois o compromisso que existe com o programa e a sua audiência é bem grande, e eu admiro muito isso. No entanto, agora tem a chance novamente de termos e-mails lidos no ar, e isso é bem legal, pois os nossos problemas e comentários podem ser úteis para os outros ouvintes. Afinal, somos um tipo de coletivo, talvez. É, eu concordo contigo. Então, rapaziada, vim falar... Rapaziada, uma coisa muito, muito nada a ver... Eu tinha um grupo de amigos que a gente
fazia
gravações no YouTube. Aí o nome era Rapazes Filmes. Não parece nome de indústria pornô? Rapazes Filmes.
Essa camisetinha era uniforme, né?
Vamos lá. Então, rapaziada. Vim falar sobre os dois últimos episódios. O de pornografia e coincidiu. E o do grito da masculinidade. Que, de certa forma, estão conectados. Escolhi como título O Grito da Masculinidade, por ser um bom título mesmo. Dava pra fazer um filme, livro ou série com essa frase. Riso, riso, riso. Bom, deixa eu parar de enrolar e gostei muito desses dois episódios. Começando pela pornografia, eu diria que esse episódio merecia entrar na lista de Por Onde Começar do Tricô. Pois não só dá uma boa impressão inicial ao podcast, como o assunto é muito bem tratado e nos faz pensar sobre o assunto de uma forma realista e sem julgamentos. Eu já havia pensado em parar com a pornografia em algum tempo. Tava diminuindo legal, consumindo coisas mais leves, o que não faz diferença, né? Pois o efeito... Eita, como é? Consumindo coisas mais leves, o que não faz diferença, né? Pois o efeito é o mesmo.
Uhum.
Para quem não ouviu, vai lá no episódio e ouve. Mas eu não conseguia parar. Para piorar, com a pandemia e todo o dano psicológico que ela está causando, eu me vi consumindo muito mais. Quase voltando ao início da minha caminhada de redução. Só um segundinho aqui. Caralho, é meio grande mesmo, brother. Eu rodei aqui
bateu
o mouse
arrependimento.
Aqui. Meu irmão. Lendo no WhatsApp, isso aqui é complicado. Nisso, eu ouvi.
Peraí. Antes de você retomar, vamos só dar um parênteses aqui de por que você tá tendo que ler o e-mail do Ângelo pelo WhatsApp, que vai ser nosso querido Bruno. Ele deu uma de hacker de Araraquara e derrubou o nosso e-mail do Tricô de Paz.
A gente não consegue
entrar. Ninguém mais pode entrar.
Porque eu queria muito entrar. E aí eu tentei 37 vezes, dentro do mesmo minuto, entendeu?
Nisso, eu ouvi a gravação do episódio e, cara, nesse mesmo dia eu parei. Nesse momento, a redação deste e-mail, eu parei e já espero que, se for lido no ar, quando for ao ar, eu ainda esteja sem consumir pornografia. Ouso ainda ter a esperança de um novo ouvinte no futuro, ouvindo essa leitura, possa acreditar que eu continuo sem consumir e que consegui me livrar desse vício. Assim que entrei nesse movimento, fui assistir o documentário sobre pornografia online que chama Hot Girls Wanted. Eu, inclusive, quero ver esse documentário, esse maneiro. Quer dizer, maneiro no sentido de...
Obter conhecimento.
Obter conhecimento, obrigado. Não falei assim não, porque isso é difícil, não consigo. E cara, assisti no momento certo. Eu já não enxergava pornografia com os mesmos olhos desde que assisti a primeira parte desse documentário. Mas agora com esse meu movimento, eu percebi que realmente isso não cabe mais na minha vida. Talvez possam dizer que eu tô sendo moralista, o que é possível lidar... Talvez possam dizer que eu tô sendo moralista e que é possível lidar de forma saudável com pornografia. Ok, pode ser. Até acho que existe um movimento de subverter essa indústria, mas pra mim não teria como. Eu acho que assistir de uma forma crítica a esses documentários faz a gente entender que há seres humanos envolvidos nesse processo. E que mulheres e homens chegam na indústria, entre aspas, deteste esse termo. Ele que falou, tá, gente? Com uma visão distorcida.
Ah, você adora esse termo?
Não, mas eu tô dizendo aqui uma coisa.
Cuidado, eu tô atento
outra.
Aqui.
Uma coisa não quer dizer outra. como a visão distorcida ou por pura falta de escolha, imposta pelo capitalismo, com seu estilo de vida baseado no consumo e pela própria metafísica ocidental. Isso é muito cruel e triste. Não consigo pensar de forma diferente de isso tem que acabar. Encerrando esse depoimento, eu gostaria de dizer que eu entendo todo mundo que ainda consome e respeito isso, pois em muitos aspectos é bem mais forte do que a gente, principalmente pela forma que fomos criados como homens. Portanto, espero que isso sirva de alento para quem ouve e também está nessa de parar e que motive essa tomada de decisão como algo possível. E aí vamos para o grito. Tá faltando... Ai, caraca, tenho que ler mais! Tem que ler mais! O e-mail é infinito!
Calma aí. É o Ângelo Bernardo, cara. Como é que você acha que é seu e-mail, um e-mail curto?
Pô, mas achei que era só, tipo, tô com saudade, pá, beijo, vamos marcar um chopp, entendeu? Achei que achava que era nesse nível.
Difícil vai ser comentar depois, né? Mas é porque eu tô tentando memorizar aqui,
né? Tem que vir com caderninho pra anotar os pontos. Aí eu não tenho memória pra isso, não. E aí vamos para o grito. Eu nem tinha conhecimento Eu nem tinha conhecimento do tal meme. Estou isolado e feliz da maioria das redes sociais. De toda forma, achei a discussão muito legal. Eu tinha pensado muito nessa coisa de barba que o Fred falou. Eu queria completar até um detalhe. Não só a barba, mas toda a cultura ogra que rolou na época que ele falou. Essa coisa de food porn, gordura pra caramba. Ah, bebida pra caramba, tudo exagerado, grosseiro, mal educado. E isso era ser o homem. O estereótipo de sempre, só que multiplicado por 10.
Uhum.
Isso refletia em tudo. Na barba, na música, no jeito de vestir e até na política. Eu diria que muita coisa nessa época eu ria e até consumia. Vejo que hoje foram base e trabalham como base de um pensamento conservador da direita. E aí, pegando o link desse e-mail de retorno imenso, eu me senti muito acolhido nesse debate do cara chato que milita muito arduamente sobre coisas que acabo de descobrir. Eu tô saindo dessa fase. Já bati boca, já tentei ajudar sendo invasivo e me engajei errado pra caramba nessa pegada de empolgação. No fim de tudo, se resume à estratégia. A gente precisa pensar antes de agir e quando estamos emocionados com nossa descoberta dentro do processo de desconstrução, acabamos não conseguindo fazer isso. Essa militância estratégica é um processo dinâmico que não tem receita de bolo. Para cada pessoa com quem a gente vai falar e para cada situação a gente fala de uma forma e isso muda num piscar de olhos. Portanto, precisamos sempre nos manter atentos e instruídos. É isso aí, gente. Estou feliz dessa leitura. Estou feliz da leitura. É isso, gente. Estou feliz da leitura. Estar voltando e feliz de fazer parte deste grupo que possibilitou isso. Abraços. Ângelo Bernardo, que meio grande pra caralho.
O gosta. Comentário dele é suspirar e falar, nossa, comentário tá grande.
Vamos falar por parte. Não, a parte da pornografia é bem interessante, cara. Depois desse programa, eu também reduzi drasticamente.
Você jura?
Reduzi drasticamente.
Que legal.
Mas drasticamente, tipo, drasticamente mesmo. E em relação ao grito da masculinidade, sabe?
Tá perdido.
É meio grande, cara. Calma aí. É porque, na verdade, eu acho, é porque é tão patética essa parada do que é ser homem que chega a ser ridículo. Eu vi agora um vídeo da Rita, né? Maravilhosa Rita.
Ah, Rita Vorhante, tá.
Exatamente. Falando sobre que ela tava lendo, foi até pro Quebrando Tabu, se eu não me engano. Ela tava lendo comentários que falaram sobre ela. Aí tinha um comentário de uma pessoa que falou, ah, não sei o que lá, vira homem. Aí... ela perguntando, tá, mas beleza, então me diz você o que, que é ser homem, né? Quais são as características que dizem ser homem hoje em dia? Porque, por exemplo, se eu voltar à França, não sei que ano que ela falou, porque, pô, ela é inteligente ou não, ela falou que antes homem usava peruca, base, maquiagem e meia calça e roupa com bordado. Ou seja, naquela época, praticamente os franceses eram drags. Então, uhum. Tipo, o que é ser homem? Isso aí não quer ser... isso aí é muito... subjetivo e muitas vezes limitador e preconceituoso. Cai muito nisso, né? Acho que chega a ser patético todo esse movimento pró-ogro de dizer que o homem, ser homem é ser um ogro.
Concordo plenamente.
Sim, e é muito estranho, né? Porque a mesma sociedade que passou por esses padrões... Como é que o padrão ele é uma caixa inventada, mas muito rígida e presa num momento, né, específico? Porque a mesma sociedade que idolatrava os homens, onde ser homem, né, numa corte francesa, era usar dourado, vermelho, peruca, babados e joias e maquiagem em excesso, e aquilo ali era o padrão de ser um homem, ser bonito, né, e tudo mais, é a sociedade que hoje vai dizer que não, que isso não tem nada a ver, que isso não é coisa de homem. Eu lembro que quando eu era adolescente, a moda era topete. E era inimaginável, por exemplo, ver um homem com metrosexual, né? Essa ideia do metrosexual de hoje em dia, que até os jogadores de futebol, eu lembro que meu pai, assim, os jogadores de futebol que ele idolatrava eram homens super desleixados, assim, com a aparência física. E hoje você pega os principais jogadores de futebol do mundo, até por uma questão de extrair aí um, né, um dinheirinho com merchandising, publicidade, são caras extremamente vaidosos, né, que gastam dinheiro e tempo com essa aparência. Então é bizarro isso, né? Como é que assim, a gente sabe disso, porque assim, tudo bem que ele citou, né, de fato lá a corte francesa. É o que é válido citar, né? A Rita, Rita Bonhant, maravilhosa. Mas eu fico pensando nisso, não tem tanto tempo, há décadas atrás, ser o que é ser homem, eu tô fazendo entre aspas, né? É, já era diferente, então não tem tanto tempo. Né? E vai mudando isso.
Uhum.
Sobre a pornografia, eu fico pensando também muito isso. É, eu diminuí também um pouco, e não tô, né, discursinho não, assim, diminuí. Mas tem uma lógica muito doida, né? Porque eu adorava assistir pornôs. E é, eu fico entrando na história, né? Então, pornô, pra mim, tem que ser, não serve rápido. Tem que ter uma historinha, tem que ter uma coisinha, porque aí eu vou me encantando ali pela história. E eu era apaixonado por um ator, o Diego Sanz, que é um lindo, maravilhoso, um ator pornô, gay e tudo mais. E aí eu comecei a seguir o Diego nas redes sociais. E chegou um momento que eu não conseguia mais ver filmes dele. Porque a minha relação com ele, mesmo que, né, a distância, mas assim... Eu humanizei tanto o Diego, e ele tem um discurso interessantíssimo sobre a indústria do pornô. Ele é super, dentro do que a gente entende como mágico, performa ativo, mas faz toda uma ideia, uma defesa de que os passivos ganham menos, e ele assume que são os que mais têm trabalho dentro da indústria. Tem uma discussão lá bem legal. Mas a partir do momento que eu, assim, eu era assim, idolatrava o Diego, que é lindo, maravilhoso, blá, blá. A partir do momento que a minha relação com ele passou por um cotidiano, eu ver ele cotidianamente, né, nas postagens dele, nos stories, assim, eu humanizei o Diego, e aí ele deixou de ser esse objeto sexual, e eu parei de assistir os filmes dele. Foi muito bizarro, porque eu pensei, pô, e ele posta as fotos sem camisa, posta as fotos assim, obviamente cobrindo suas partes, pelo Instagram, né, não permitir. Mas é estranho isso, né? Porque eu humanizei a pessoa. Ele se tornou um ser humano, deixou de ser um objeto sexual, e hoje em dia eu admiro por inúmeras outras razões. E não consigo, assim, não é que eu não consigo, mas eu não assisto, não busco, porque eu buscava lá Diego Sanz. Depois tinha várias opções. É interessante isso, né? E aí como a gente humanizar todo esse processo, né, nas pessoas, porque ele disse, né, que esses documentários são interessantes porque mostram as pessoas por trás dessa indústria, como é que elas chegam ali, é bem legal.
Caramba, legal, legal.
É, eu queria só botar mais um adendo, que eu tava até procurando aqui, pra você ver como a gente muda esses padrões rapidamente, né? Não é bem específico do homem, né? Tem a ver com o homem, mas não é específico do homem como um todo, mas... Pega metaleiro. Imagina um metaleiro hoje. Como você imagina? Provavelmente o carazão preto, algo mais aterrorizante, né? Agora, pega um metaleiro dos anos 80. Pega um Whitesnake, pega um Van Halen, que Deus o tem agora, né? Enfim, né? Pra quem acredita em Deus. Pega sei lá, deixa eu ver aqui outro. Ah, pega até o Axl Rose do Guns N' Roses, com aquela calça mega hiper apertada que não passa nem o sangue. E tipo, tentei mais aqui, Twisted Sisters também.
Sim.
Cara, totalmente drag, sinceramente. Usava batom, roupas extremamente coloridas e tudo mais, era metal, era pesado. Tinha toda aquela agressividade toda não, né? E muitas músicas tinham agressividade nas letras e tudo mais. E tipo, se passaram o quê? 40 anos. Caralho, 40 anos.
Bateu velho.
Tô velho. Me senti velho agora. Mas enfim, não se passou tanto tempo, não é a França em 1800 e blá. Sim. É tipo 40 anos, faz pouco tempo. O cara acabou de morrer. Morreu essa semana, inclusive.
Pois é.
Não faz tanto tempo, a gente muda muito rápido. Então esses padrões de parâmetros mudam rápido.
Caramba, que e-mail grande!
Então, o próximo e-mail que nós vamos ler é do William Martins. Boa tarde, pessoal. Meu nome é William e estou começando a ouvir o podcast de vocês por indicação da minha esposa Tamires.
Olha!
Queria dizer o... Show, Tamires. Indica para mais gente também. Queria dizer o quanto estou gostando de vocês. Decidi ouvir todos os episódios. Maratonou, gente. Olha que maravilha. Decidi ouvir todos os episódios. Comecei a ouvir no dia 13/9 e acabei de ouvir o episódio 8, Creches e Escolas. O conteúdo de vocês é extremamente valioso. Estou muito feliz de poder consumir esses momentos de amor. Nossa, que lindo isso.
Porra.
Ainda não temos filhos. Olha que incrível. Ainda não temos filhos.
Adoro esses.
E pretendemos aguardar ao menos uns 2 anos para isso, pois temos o plano de construir nossa casa antes. Até lá, queremos aprender o máximo que pudermos sobre a afetividade familiar para proporcionar aos futuros integrantes da nossa família, muito amor, carinho e respeito. Será um belo desafio, visto que ambos não tivemos esse tipo de criação. É, bem-vindos ao clube. Mas a vontade de fazer diferente está presente e estamos ansiosos para isso. Ontem, começamos a assistir o filme recomendado, Renascimento do Parto. Em exatos 4 minutos e 48 segundos, eu e a Tamires estávamos já chocados e atônitos no sofá. Incrível como a indústria hospitalar trabalha apenas em prol do lucro, objetificando a mulher e reduzindo um dos momentos mais importantes da vida de um ser humano a uma atividade padronizada, cruel e dá todo o mérito da evolução humana a um médico. Enfim, vimos até a metade e não conseguimos absorver tanta informação forte a respeito das cesarianas e vamos terminar de assistir outro dia. Inclusive, 3 filmes, só vimos metade do primeiro. Um ponto que gostaria de ajuda é: sinto falta de um resumo das indicações. Livros, filmes. Muitas vezes, quando estou ouvindo, não tenho como anotar e esqueço depois. Vocês têm isso anotado em algum site? Para encerrar, meus parabéns novamente. O trabalho de vocês é incrível. De seu futuro apoiador. Ah, arrasou esse final aqui.
Gostei.
Maravilha. Não, gente, incrível, né? Porque fiquei pensando nisso. Queria eu ter já encontrado o Tricô, encontrado o Thiago, encontrado caminhos assim, antes. Eu admito que eu até tive um caminhozinho privilegiado, porque como a gente, né, adoção, a gente conseguiu ali antes passar por uma preparação, não que exista uma preparação perfeita, ideal, né, obviamente, mas queria ter chegado nesse caminho. Então, muito legal esse processo que ele está fazendo, ainda mais depois já assistir Renascimento do Parto, e nenhum desses conteúdos, eu fico sempre pensando isso, né, outro dia eu estava vendo um vídeo do Thiago, alguma coisa do Dante, logo no início, eu fiquei pensando, cara, cada vez que a gente assiste esses conteúdos, isso toca em algum lugar da gente diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Então assisti isso de novo, e aí tava vendo, outro dia também um trecho do Renascimento do Parto, pensei isso, falei, gente, caraca, meu filho tá com 4 anos, mas assistir isso faz sentido ainda. Ah, foi quando a gente tava, depois de ter feito o Tricô com o Café com as Pediatras, fiquei pensando, como é que assistir esse tipo de coisa faz a gente repensar vários processos. Então, assim, é isso mesmo, você vai assistir uma vez, vai parar, vai conversar sobre isso, e vocês estarem assistindo em 2, né, isso também é muito bom. Porque aí, tá, assim, vocês estão caminhando num processo semelhante. Não tá assim, sua esposa Tamires começou a assistir, aí depois de muito tempo ela tá tentando enfiar isso na sua cabeça, você tá renegando. Então, assim, fazer isso, essa jornada juntos, é muito bom, é muito produtivo, porque traz um diálogo entre vocês, né? Então, pô, parabéns, cara, parabéns mesmo.
Pois é,
cara. Se eu não me engano, no Renascimento do Parto, que o Thiago Berta e a Maíra aparecem, né?
Tem certeza? Eu acho que não.
Ah, não, foi um programa da Jenny.
Isso é boas-vindas. O cara tá louco já, misturando tudo.
Misturei. Sou desses.
William, obrigado pelo e-mail, cara. Que bom saber que você tá aí acompanhando a gente, maratonando. O Renascimento do Parto, agora entregando um pouco a idade, né? Eu lembro de... a gente aqui participou da campanha de financiamento coletivo do primeiro filme do Renascimento do Parto. E se eu não me engano, no final dos créditos aparece o nome do Dante, porque a gente pediu pra botar lá, sacou? Então, tipo, nos créditos assim, de apoiadores, aparece, se eu não me engano, o Dante. E a gente foi na pré-estreia, a gente chorou pra caceta. E, assim, é um filme importante. A Camila tá até aqui, Camila Andrade tá aqui também no chat dos apoiadores que estão assistindo a gente na live. Dando aviso para não assistir o segundo filme do Renascimento do Parto, que é pesadíssimo. Ela faz esse adendo porque, se eu não me engano, esse daí é o que fala, que foca muito em violência obstétrica. E, tipo, o bagulho é tenso mesmo. Cara, vai nessa, continua seguindo. Vira apoiador nosso mesmo, que é importante, tá? Vira. Para você poder também participar aqui das conversas ao vivo. E só para te avisar. A gente tem cada post, cada episódio nosso tem um post lá no site, né, do Paizinho Vírgula. E lá a gente tem a lista de todas as indicações. E lá a gente tem a lista de todas as indicações que foram feitas em cada episódio. Então você pode clicar lá e ver com detalhes, né? A gente tinha começado no passado um projeto de fazer uma wiki. Lembra, Vitor? A wiki do Tricô de Paz, então é wiki.paizinho.com, e lá tem tipo o que provavelmente você está querendo, né? Que é tipo um lugar só com todas as indicações. Esse projeto tá meio parado, então assim, não tá atualizado, mas tem muita coisa lá também. E se você quiser, inclusive, entrar para ajudar a gente a alimentar esse wiki, porra, vai ser maravilhoso, porque a gente precisa de ajuda mesmo. É isso então, de e-mails? Acho que é isso, né? Nosso convidado já tá batendo aqui na porta, então vamos deixar ele entrar, deixar ele de castigo, é sacanagem, né? Então, um super beijo pra vocês. Mandem sempre e-mails pra gente continuar lendo aqui. E a gente se vê por aí.
É, esse aqui, esse episódio vem é na quarta que sai, né?
É.
Então, beijo, bom dia, Supimpa!
Tchau, tchau, pessoal. Não mandem nudes, mandem e-mails.
É isso aí.
Sensacional.
Parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.